Andreia Teixeira tem 35 anos, é de Lisboa, está nos Estados Unidos da América. Chegou a Nova Iorque há uma década, 10 anos. Mas a sua vida de portuguesa no mundo começou há 15 anos, em 2005, na vizinha Espanha, na cidade de Barcelona. Seguiram-se experiências na Dinamarca, na Bélgica, até chegar aos Estados Unidos da América, como eu disse, em 2010. Sei que, entretanto, aqui pelo meio tem tido outras experiências internacionais, mas a sua sede há 10 anos, digamos assim, é Nova Iorque. Andreia, ser uma portuguesa no mundo sempre fez parte dos seus planos, sempre fez parte dos seus objetivos, ou isto aconteceu por acaso?
Não, não aconteceu por acaso, sempre fez parte dos meus planos. Eu acho que até antes de eu saber o que eu queria fazer profissionalmente, que área e que profissão iria ter, eu lembro-me desde muito nova. É uma coisa que até às vezes a minha família até me relembra disso. Aquela pergunta que toda a gente faz, o que é que queres ser quando fores grande? Eu respondia sempre que eu não sei muito bem, mas eu quero passar 5 anos em Londres e depois viajar pelo mundo e ter experiências internacionais. Portanto, sempre tive uma curiosidade muito grande por outras culturas, por o mundo em si. E sempre soube que queria, pelo menos, ter as experiências de viver noutros países. Nunca pensei que ficasse tanto tempo fora quando saí de Portugal pela primeira vez, mas sempre fez parte dos meus planos de vida.
Faltam aqui os 5 anos em Londres. Isso continua a fazer parte dos objetivos ou não?
Não, não, não. Eu não sei porque que eu achava... Bom, eu penso que por estar na Europa e na altura era extremamente jovem e achava que Londres era assim... A cidade ainda é um pouco uma cidade das cidades mais desenvolvidas da Europa e, portanto, para mim já era uma meta quase longínqua na altura. Quando visitei Londres, tive um pouco uma desilusão e não quero ofender ninguém que esteja a viver em Londres. É uma cidade que tem imensas coisas boas e coisas para ver, mas não foi uma cidade que depois me fascinasse e nunca aconteceu e não está nos meus planos, pelo menos por agora.
Andreia, já percebemos que esta vontade cresceu consigo, digamos assim. A primeira experiência em Barcelona, no ano 2005, 2006, veio reforçar, veio fazer com que tivesse a certeza que realmente era isto que queria.
Sim, eu tive realmente algumas experiências em vários países e acho que tive a sorte de todas as experiências, digamos assim, se encaixarem no momento de vida que eu estava a viver. E digo isto porque quando eu fui para Barcelona fui estudar, foi um ano da minha universidade no típico programa de Erasmus, e na altura era extremamente jovem, Barcelona era uma cidade muito aberta, com imensa gente internacional. Eu acho que Lisboa, por exemplo, agora está realmente muito mais internacional, com imensos estrangeiros, mas na altura não era uma cidade assim. Portanto, quando eu fui para Barcelona, abriu-me completamente os horizontes, tinha amigos de todo o lado, estrangeiros por todo o lado, toda a parte do mundo. E sim, como diz, eu realmente tive a certeza que eu queria mais experiências dessas. Na altura foi a experiência perfeita, porque para a idade que eu tinha e para o que eu estava a fazer, a estudar arquitetura, foi mesmo a cidade que se encaixou com os meus objetivos e com os meus horizontes e realmente tive uma experiência... Apesar de ter ido estudar, acho que a experiência pessoal que eu tive na cidade ainda me marca até hoje. É uma cidade que eu realmente gosto muito e tenho ainda amigos, visito de vez em quando.
Foi a experiência mais marcante de todas?
Eu acho que todas as experiências me marcaram de uma forma diferente. Portanto, Barcelona foi a primeira vez que eu saí de Portugal, mas fui para estudar. Nessa altura fez sentido o que eu estava a fazer lá e a experiência foi até mais pessoal, digamos assim, do que profissional ou estudantil. Mas acho que todas as experiências marcaram de uma forma diferente. Todas foram especiais na altura em que eu estava lá. Até acho que as experiências foram um pouco, quase uma preparação para a experiência seguinte, digamos assim. Portanto, todas marcaram de uma forma muito diferente. Não posso dizer que a Barcelona tenha sido a mais especial.
De alguma forma, são uma espécie de pré-estágios, digamos assim, para a experiência que vamos ter a seguir. Depois de Barcelona, passou pela Dinamarca, ainda que de forma breve, viveu algum tempo na Bélgica, até que em 2010 se muda para os Estados Unidos da América. O que é que provoca esta grande mudança? Porque agora já não era mudar só de país para país, agora tinha que atravessar um oceano e mudar-se de continente.
Sim, completamente. As minhas experiências no estrangeiro foram sempre movidas por uma ambição profissional. Eu nunca saí de Portugal de todo para ter uma experiência pessoal ou até para ser melhor remunerada. Não foi esse o objetivo, porque até, pronto, para quem eu sou arquiteta, para quem vive no mundo da arquitetura, sabemos bem que até quando temos experiências em certo tipo de escritórios, quase que nem somos remunerados para aquilo que fazemos. Portanto, foi mais o esforço do que eu ganhei monetariamente. Portanto, eu queria muito profissionalmente trabalhar em escritórios de uma escala maior, que não são típicos no sul da Europa, no qual Portugal pertence. E, portanto, quando eu fui para a Bélgica e fui para um escritório que era dividido entre a Bélgica e a Dinamarca, fui precisamente para ter essa experiência profissional e aconteceu o mesmo quando eu fui para os Estados Unidos. Nova Iorque nunca esteve muito nos meus horizontes. Isso aconteceu um pouco por acaso, eu diria assim. Eu tinha, era na altura, já tinha uma experiência na Europa, portanto, Portugal é um bocadinho, na minha área de arquitetura, pertence ali aos países do Sul, com uma arquitetura específica desses países, em escala e em estilo. Depois tive essa experiência na Escandinávia e Bélgica, e a um certo momento eu pensei, o que é que vem a seguir, digamos assim. E na altura, foi até na altura em que houve uma crise na Europa. E havia muita gente que estava a sair do país. Nós sabíamos perfeitamente que até o nosso próprio emprego talvez o perdêssemos, ou era um bocadinho uma situação um bocado frágil. Na altura, houve imensas pessoas que foram para a China, havia imenso trabalho na China, na Ásia em geral, mas mais até em Beijing, nas cidades da China. Eu não tinha qualquer tipo de desejo de ir para a Ásia nesse momento e comecei a pensar noutras opções, América Latina ou Estados Unidos. Nova Iorque surgiu um pouco porque na altura houve um escritório que eu queria, estava muito interessada em trabalhar nesse escritório e tive a oportunidade e de um dia para o outro vim para Nova Iorque. Foi um bocadinho assim. Aconteceu dessa forma e depois acabei por ficar por muitas outras razões, mas nem tinha Nova Iorque no meu horizonte. Aconteceu e ainda bem que aconteceu. Estou muito feliz de estar aqui.
Já lá vai uma década. Como é que foi o primeiro encontro com Nova York?
Eu tinha vindo a Nova Iorque de visita com a minha mãe antes de eu me ter mudado para aqui e com os colegas dela na altura e adorei a cidade. A minha mãe tinha vindo com uns colegas, portanto, eu quase que tive um bocadinho uma experiência independente. Eu corri a cidade, todos os museus e tudo e mais alguma coisa na altura. Gostei imenso, mas é engraçado porque na altura até pensei: se eu fosse viver aqui, eu gostava de viver aqui. E achei a cidade extremamente densa, também só tinha ido a Manhattan e não a outros bairros. E não tive essa sensação que até viesse a viver cá. Quando surgiu a oportunidade, eu até decidi vir por uma semana fazer a entrevista, por livre e espontânea vontade, quis mesmo vir só uma semana. Nova Iorque, na altura, eu agora acho que Nova Iorque é pertíssimo de Portugal, e posso explicar porquê. Acho pertíssimo, porque são 6 horas de voo, 7, é quase o mesmo que ir a Los Angeles. Mas na altura achava que era longínquo, não é? E portanto, tive umas certas dúvidas, vim por uma semana. E quando vim fazer essa entrevista, e fiquei uma semana, tive a sorte até de ter uma pessoa que eu conhecia e fiquei num bairro que é perto do bairro que eu agora moro. Moro imensa gente criativa, senti-me um pouco mais em casa em Nova Iorque, adorei, fiquei fascinada e voltei para Portugal e disse eu vou fazer as. Até estava na Bélgica na altura, mas voltei para Lisboa. E pensei, eu vou fazer as malas e vou embora para Nova Iorque, completamente decidida. Foi um sentimento de é mesmo isto que eu tenho que fazer e estava super entusiasmada. Os 10 anos de Nova Iorque foram, eu posso dividi-los em 4, 5 fases, digamos assim, porque tem muito a ver com o percurso que, enfim, profissional que eu tenho, tem também a ver com a idade que eu tenho, que também, enfim, eu cheguei aqui com 20 e tal anos, tenho 35 agora, é completamente diferente. Nos primeiros anos de Nova Iorque, ou pelo menos no primeiro ano, tudo é fascinante e tudo nos acontece. E Nova Iorque é uma cidade de 8 milhões de pessoas. Se pusermos isso em escala, em comparação para Portugal, é quase Portugal numa cidade, digamos assim. Tem imensa gente de todos os lados. É uma cidade que tem imensa gente criativa. É muito competitiva também, mas sentimos sempre, quase que todos os dias é um começo de qualquer coisa. E eu realmente no primeiro ano estava completamente fascinada, mas assim, eu nem via qualquer obstáculo de estar aqui. E depois eu diria mais, durante os 3 primeiros anos foi um pouco, eu posso ficar aqui ou não, tive a minha experiência profissional, continuava entusiasmada com o trabalho. Eu acho que Nova Iorque, passado 5 anos, e isto não acontece só comigo, acho que acontece com qualquer pessoa que viva aqui, nos 5 anos, 4, 5 anos, acho que é quando decidimos ou ficar ou ir embora, porque não é uma cidade muito fácil em termos de estilo de vida, e é extremamente cara e é muito competitiva. E, portanto, temos que realmente querer estar cá, passado uns 5 anos, temos que, no fundo, fazer um plano de vida para estar, porque senão acho que não. Começamos a não ter muito objetivo de estar aqui, digamos assim, porque é difícil de trabalhar em Nova Iorque e é uma cidade muito exigente do ponto de vista profissional.
Tendo em conta que já passaram 10 anos, significa que decidiu ficar por aí. Quando olha para o futuro, é em Nova Iorque que se vê.
Neste momento, sim, houve sempre um grande motivo para ficar. Eu já tive muitas vezes pensei em sair de Nova Iorque. Eu acho que houve sempre duas razões para ficar. Uma é que aconteceu sempre alguma coisa profissionalmente ou até às vezes pessoalmente que me fez ficar. Podia ser um projeto que eu queria mesmo muito fazer ou uma oportunidade de trabalho, fosse que nível fosse, e fez-me sempre, sempre, sempre ficar. E eu acho que a segunda razão é que, quando eu penso, às vezes acontece, oh meu Deus, não faz sentido estar aqui, ou grande esforço, não temos férias, seja aquilo que for, eu nunca encontro um outro lugar que me compense, digamos assim, sair. Não há, é quase como se Nova Iorque não tivesse competição. Eu não vejo onde é que eu poderia estar mais feliz do que em Nova Iorque. Não digo que isso não vá ser uma hipótese no futuro. Não tenho isso muito bem definido, mas penso que pelo menos durante os próximos 2, 3 anos não vejo qualquer motivo para sair de Nova Iorque.
Bom, olhamos um bocadinho para a frente, vamos olhar para trás outra vez. A Andrea dizia que quando, depois da entrevista, regressa a Portugal e faz as malas com aquele sentimento de é isto que eu quero ir para Nova York. Este sentimento que levou na mala facilitou o processo de adaptação à cidade e à vida nos Estados Unidos da América?
Foi essencial, eu diria, porque quando visitamos Nova York ou até os Estados Unidos, temos uma perspectiva diferente quando vivemos aqui. Nova York é uma cidade difícil, eu diria, porque para já, eu acho que enquanto europeus e não temos muitos obstáculos, não interessa o país que vamos, mas em termos legais, não precisamos de visto para trabalhar em lugar nenhum e vivemos um bocadinho numa bolha de direitos, digamos assim. Eu só tive real noção do que era o sistema americano passado algum tempo de estar aqui, entender coisas como um visto, por exemplo, é uma coisa muito séria, cara, e que temos que realmente processar, que não há saúde pública de graça, portanto temos que pagar
Para um
por um
seguro
seguro
de
de saúde,
saúde.
etc. Portanto, há uma quantidade de coisas que temos que realmente que entender como é que as vamos adquirir através do nosso trabalho, mas é um sistema completamente diferente, é o que eu quero dizer, entre a Europa e os Estados Unidos. Eu acho que todos esses obstáculos e dificuldades que qualquer pessoa quando chega a Nova Iorque vai ter, porque de novo, não temos muitas coisas como adquiridas, digamos assim, que estamos muito habituados na Europa. O facto de ter vindo com a certeza de que queria estar aqui e com o desejo muito grande de ficar fez com que eu não pensasse nesses obstáculos como coisas muito duras. Portanto, eu tratei do que eu tinha que tratar, busquei sempre estar na melhor das situações e acho que correu sempre tudo muito bem porque eu queria muito estar aqui. Se não temos esse desejo de querer muito ficar em Nova Iorque, acho que muitos destes obstáculos, às vezes, e vi isso em muitas experiências de amigos, se tornam muito duros, muito pesados, e as pessoas acabam por não querer ficar, porque é difícil, de estar aqui.
Andreia, o motor disto tudo, já percebemos, é a sua vida profissional. Calculo que ao longo destes 10 anos tenha tido diferentes projetos em mãos. O que faz nesta altura? Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Eu tenho um projeto que é um projeto de uma torre em Sydney. Estou a dirigir este projeto desde janeiro. Foi um projeto que ganhámos em concurso internacional. Trabalhámos nesse concurso desde setembro até dezembro. Ganhámos e em janeiro começámos a trabalhar no projeto já com o projeto ganho. É um projeto que vai ser construído em Sydney. Portanto, houve muitas viagens de Nova Iorque para a Austrália entre setembro e até agora. Neste momento, porque o nosso escritório é baseado em Nova York, estamos todos em Nova York por causa do Covid, obviamente, e assim será, estamos um pouco num impasse de como é que vamos trabalhar até ao final do ano e em 2021 no projeto, estando tão separados uns dos outros, mas até agora tem corrido tudo muito bem. É um projeto de grande escala e que eu estou extremamente entusiasmada, com características muito específicas do mundo, e estamos todos muito, muito contentes de estar a trabalhar no projeto neste momento.
O facto de estar também nos Estados Unidos a trabalhar na sua área, que é a arquitetura, também lhe permite ter projetos em mãos de outra dimensão.
Completamente. E essa foi, com certeza, a razão principal de profissionalmente eu ter buscado outras experiências. De uma forma geral, o sul da Europa não tem escritórios muito grandes, porque não tem projetos de grande escala. Na Europa em geral, também, tirando Londres, esses projetos não acontecem muito, digamos assim, não há projetos de torres todos os dias nos escritórios. Os Estados Unidos, Nova Iorque, Tóquio, Singapura, portanto, cidades maiores de grande escala normalmente é onde têm esses escritórios com este tipo de projetos. E sem dúvida, pelo facto de eu querer trabalhar em projetos de grande escala, foi sempre uma das razões principais de ter ficado em Nova Iorque e neste tipo de escritórios, porque de outra forma não teria acesso nem a esse tipo de projetos, nem ao tipo de clientes que estes projetos normalmente estão relacionados, não é? Especialmente com estas empresas de tecnologia, Google, Ubers e neste caso desta torre, a Atlassian, que é a maior companhia de indústria de tecnologia da Austrália.
Um projeto certamente marcante. Falávamos há pouco, ainda que de forma indireta, digamos assim, da questão da pandemia e da forma como a pandemia está a condicionar os nossos dias. Está neste momento com um projeto em mãos que está na Austrália e, na verdade, a Andreia está em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. De que forma é que aí, nos Estados Unidos da América, propriamente em Nova Iorque, que houve ali uma fase em que os dias, calculo, tenham sido muito difíceis, como é que no dia a dia, nesta altura, a vossa vida está condicionada por causa da pandemia? Andreia.
Eu diria que é um desafio. Nós, obviamente, no princípio, como qualquer pessoa no mundo, não sabíamos muito bem como é que estaríamos. Começámos pura e simplesmente a trabalhar virtualmente, no projeto e com o escritório. Neste projeto em si, no que eu estou a fazer agora, eu acho que o maior desafio é a quantidade de horas, que trabalhamos, e a quantidade de chamadas que temos virtuais, para continuar a desenvolver o nosso trabalho. Eu nem sei como é que tem corrido tão bem, porque neste projeto específico, o projeto é na Austrália, há imensos consultores, é uma equipa de, sei lá, 40, 50 pessoas totais, digamos assim, mas talvez 10 firmas de consultores, que temos que coordenar durante toda a semana e alguns quase todos os dias. É uma equipa espalhada pelo mundo. Nós estamos em Nova Iorque, o engenheiro de estrutura está em Londres, temos outro engenheiro em Munique, temos outro engenheiro em São Francisco e depois muitos outros consultores em Sydney. Todos a trabalhar virtualmente, coordenar diferenças horárias é um desafio, portanto, temos algumas chamadas em que temos pessoas na chamada à meia-noite, para outros na Austrália estarem às 8 da manhã, para nós estarmos às 6 da tarde na mesma chamada. Tem sido um desafio enorme, mas acho que é necessário, não há outra forma de o fazer neste momento e temos que continuar a desenvolver o projeto. Eu diria de uma forma geral, trabalhamos muito mais, talvez de uma forma até mais eficiente, no sentido em que temos que estar mais conectados, digamos assim. Mas acho que o maior desafio tem sido a quantidade de horas que passamos a trabalhar e virtualmente, com pouca oportunidade de estar mais relaxados, digamos assim, na nossa coordenação. Portanto, tudo é uma velocidade muito mais veloz. E com muito mais carga horária. Acho que esse é o maior desafio. Em Nova Iorque, especificamente, acho que estamos numa altura muito melhor, porque a cidade está mais adaptada ao Covid, obviamente. As regras estão a ser cumpridas e acho que as pessoas estão muito mais informadas do que devem ou não devem fazer. Estamos todos em casa, não é? Na altura, em março, abril, quando o Covid apareceu, quando estas medidas começaram a ser tomadas, foi um pouco mais caótico, porque também a cidade não estava nada adaptada à situação, os supermercados começaram a fechar, foi um pouco um pânico geral, mas isso passou e acho que neste momento as coisas estão mais equilibradas. Não se tem, no horizonte, quando é que realmente poderemos alguma vez voltar ao escritório e trabalhar de uma outra forma, mas isso. Esperemos que no princípio de 2021 estejamos com outro cenário. Acho que é a esperança de todos nós.
Mas apesar de tudo, e tendo em conta até esse lado de que se trabalha um bocadinho mais, é preciso haver um foco muito maior, sobretudo no seu caso, que trabalha com pessoas que estão em diferentes fusos horários. Esta pandemia, este teletrabalho, veio-nos mostrar que é possível fazer uma série de coisas, poupando, por exemplo, imensas viagens.
Sim. No meu caso específico, porque eu trabalho, enfim, o trabalho que fazemos na prática é extremamente virtual e os modelos 3D, etc., são todos, estão na cloud e fazemos tudo muito virtualmente, mesmo que estivéssemos muito perto uns dos outros. Acho que naturalmente tivemos a nossa vida facilitada, porque todos nós estamos habituadíssimos a estar em conferências Zoom, em fazer o nosso trabalho de uma forma virtual e é assim que nos coordenamos antes até do Covid ter aparecido. Nas viagens, portanto, eu acho que a tecnologia digital, se alguém tinha alguma dúvida que o mundo pode se mover através dessa tecnologia, que é uma tecnologia dos nossos tempos, não nos tempos da geração passada. Acho que isso provou completamente que sem essa tecnologia não conseguíamos mover o mundo. É uma ajuda preciosa, para continuarmos a mover-nos, aconteça o que acontecer. No caso das viagens, acho que isso foi realmente. Eu lembro-me até quando o Covid apareceu ou quando a pandemia foi completamente instalada. Eu tinha acabado de vir de Sydney, estive lá um mês e meio, tive um workshop portanto, todas estas equipas internacionais em Nova Iorque no final de fevereiro e o Covid, a pandemia, no fundo, foi instalada numa semana a seguir, uma coisa assim, fechámos o escritório, etc. E nós até tínhamos viagens marcadas, eu ia para Sydney de novo para ter umas reuniões, tipo umas 5 reuniões com city agencies, com a Câmara, digamos assim, de Sydney. E não fazia absolutamente sentido nenhum, no fundo, fazer uma viagem tão longa,
Para ter essa reunião.
não tinha mesmo, porque com as emissões de carbono, enfim, com tudo o que sabemos do mundo hoje em dia, acho que também isso vem-nos dar uma lição, que muitas dessas viagens não são necessárias, podemos perfeitamente fazer reuniões de uma forma virtual e poupar esse impacto no ambiente, mais que tudo, eu acho. E foi engraçado porque nós trabalhamos com a Google em alguns projetos e foi das primeiras empresas que cancelou qualquer tipo de voos e que mandou toda a gente para casa. Acho que também tem muito a ver com o facto de ter imensa gente a trabalhar no mesmo edifício, obviamente. E cancelaram imensas viagens e hoje em dia eles estão a dizer que nunca mais vão ter tantas viagens feitas, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que fez-nos entender o mundo de uma outra forma e que devemos estar mais conectados, de forma virtual, não tão virtual como estamos agora, obviamente, mas com certeza iremos mudar e não vamos ter um mundo como tivemos anteriormente.
Encontrar um equilíbrio entre o que tínhamos e o que temos neste momento.
Sim.
Andreia, qual é o seu local preferido em Nova Iorque?
O meu local preferido. Eu acho que os parques de Nova York, junto à água, são talvez os meus locais preferidos. Eu vivo em Brooklyn, em Greenpoint, completamente junto à água. Eu vejo Nova York todos os dias. Eu diria talvez um parque em Dumbo. muito próximo da Brooklyn Bridge. Talvez seja a minha, para um sunset, talvez seja a minha, o meu local preferido de Nova York. Pura e simplesmente porque quando estamos em Manhattan, que é o que as pessoas identificam como Nova York, apesar da cidade ser muito mais longa, nós não vemos Nova York. Não vemos os edifícios todos e a água, etc. Quando estamos do lado este da cidade, nessa frente ao rio, em Brooklyn, conseguimos ver Nova York, que é para mim das vistas melhores de Nova York, digamos assim. Portanto, esse seria o meu local preferido em Nova York.
Uma bela fotografia. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, o maior ensinamento, desta vida de portuguesa no mundo?
Tem sido talvez uma adaptação muito fácil a culturas e a experiências e ensinamentos que nos fazem crescer como profissionais e também como pessoas. No caso específico dos Estados Unidos, acho que aprendi muito da forma como eles são racionais na sua vida pessoal e profissional. Acho que, especialmente comparando com Portugal, ou países do sul da Europa, eu diria, acho que os americanos têm uma forma muito mais organizada de viver a sua própria vida e mais racional, digamos assim, são menos ligados a qualquer tipo de barreiras culturais, digamos assim. Acho que aprendi muito a não estar vinculada a qualquer tipo de aspectos culturais que não me deixassem evoluir enquanto pessoa e enquanto profissional. Portanto, acho que tenho uma visão muito mais aberta, da vida, da minha profissão e com muito mais bagagem cultural, digamos assim, do que se estivesse num país, num único país, nem quer dizer que fosse só Portugal, onde às vezes eu acho que estamos muito constrangidos pela nossa cultura desse próprio país. Portanto, acho que o que me. Se eu tivesse que sumarizar o que é mais diferente em mim, digamos assim, pelas minhas experiências, é mesmo essa abertura de horizontes, não ter medo de qualquer experiência profissional lançar-me a qualquer tipo de oportunidade que me surge, com segurança que vou suceder bem, porque já lidei com muitas pessoas de muitas culturas, com muitos sistemas diferentes de vida. Viver em diferentes países, eu acho que realmente nos dá uma grande bagagem profissional e até pessoal, mas acho até mais que viver em diferentes países, por exemplo, se tivesse sido só na Europa, eu acho que a minha experiência tinha sido boa e abrangente, mas o facto de ter mudado de continente, porque acho que essa foi a grande mudança para mim, onde realmente muitas coisas eram extremamente diferentes, a forma como as pessoas trabalham, vivem e pensam a vida, acho que isso foi muito superior em termos de experiência do que se eu estivesse só tido experiências dentro da Europa, porque, é engraçado, eu só consegui ver-me como europeia e muito semelhante até a um alemão e um dinamarquês quando vim para os Estados Unidos e entendi que eu tinha uma cultura portuguesa, sim, mas também tinha uma cultura europeia. Há uma forma europeia de agir e de estar na vida. E acho que o facto de ter vindo para os Estados Unidos deu-me ainda mais experiência de pensar da vida de uma forma diferente e de me lançar a qualquer tipo de desafio sem qualquer tipo de medo. Eu acho que isso foi, para mim, pessoalmente, das melhores qualidades, digamos assim, que esta experiência me deu.
No que toca a saudades, alguém que está fora há tanto tempo, que já passou por diferentes países, como é que vive a saudade? Quais é que são as saudades maiores que tem do nosso país, Andreia?
Mergulhar no oceano. Para mim é e especialmente com o Covid, porque eu costumo ir a Portugal muitas vezes durante o ano, agora não fui, claro, porque estou em confinamento, mas da primeira coisa que eu gosto de fazer é mergulhar no mar. Aqui também temos Atlântico, mas não é a mesma coisa. É das coisas que eu mais tenho saudades, porque é o cheiro, é o barulho, é o mar que temos, é as praias que temos, é das coisas que mais realmente me traz saudades, é essa proximidade à praia e ao mar. Também eu nasci e cresci em Lisboa, a minha família é do Algarve e sempre passei imenso tempo ao pé do mar. A comida também é outra das coisas que eu tenho imensas saudades. Não temos a mesma experiência gastronómica aqui em Nova Iorque, de todo. E claro, acima de tudo, as pessoas, a família e o lado muito descontraído de se viver em Portugal. É das maiores qualidades que temos, que não é toda vivida aqui em Nova York, e eu não estou a dizer que estou descontente com isso, mas isso traz muita saudade porque é uma tranquilidade imensa, é uma forma de se pensar a vida de uma forma mais leve, digamos assim. E eu gosto muito, muito, muito dessa cultura portuguesa, que eu acho que é única, apesar de, no fundo, fazemos parte dos países do sul da Europa, digamos, a nossa cultura é similar com muitos desses países, Espanha, enfim, Itália, mas eu acho que Portugal tem. A nossa cultura é um bocadinho única nesse sentido. Acho que somos realmente muito. Temos uma forma muito leve de viver a vida e acho muito bonita do meu ponto de vista. E eu sinto muita falta disso muitas vezes. Em Nova Iorque vivemos de uma forma muito frenética e muito estressada do ponto de vista profissional. E chegar a Portugal é sempre é uma fonte de energia. Eu sinto muitas saudades desse bem-estar, digamos assim, dessa forma de viver.
Qual é a palavra que melhor resume, define tudo aquilo que viveu nestes últimos anos? Não só em Nova Iorque, mas na sua vida de portuguesa no mundo no seu todo.
Aventura tem sido não só uma aventura, mas todos os meus desafios têm sido uma aventura muito grande e acho que a aventura é o que me faz estar aqui e me faz feliz por ter feito este percurso.
E já percebemos que a aventura vai continuar. Muito obrigada. Andreia Teixeira está na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2005.